Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados avaliam decisão do Senado de manter impeachment.
Processo contra Dilma Rousseff segue sem consenso na Câmara.
Parlamentares elogiam a aprovação de renegociação de dívidas rurais.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reabre prazos e concede mais benefícios para quitação ou renegociação de dívidas rurais. Raquel Muniz, do PSD, apresentou 7 emendas ao texto e comemorou a aprovação da matéria que, segundo ela, beneficia o norte de Minas Gerais.
Além de discutir a renegociação da dívida dos produtores rurais, Zé Silva, do SD Mineiro, observou que é fundamental investir também em assistência técnica e extensão rural para que a safra tenha sucesso. O deputado observou que, sem assistência, há mais risco de endividamento.
Desenvolvimento Regional.
Representantes do Poder Executivo estiveram em Jaciara, no Piauí, para a solenidade de inauguração de 435 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Ao parabenizar o governo federal pela ação, Ságuas Moraes, do PT, ressaltou que as unidades vão beneficiar mais de 1.500 pessoas.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, elogiou a cooperativa escolar Brotando da Terra, em Linha Almeida, município de Sinimbu. Ele explicou que a iniciativa trabalha o cooperativismo para suprir as necessidades locais, formar lideranças e desenvolver o empreendedorismo agrícola, para estimular os jovens a continuarem a sucessão familiar no campo.
Economia.
Contrário ao projeto do Poder Executivo, que propõe a retirada de direitos dos servidores públicos, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, afirma que a proposta estimula a demissão voluntária, impede o aumento de salários e a realização de concursos, ignorando o déficit de pessoal existente em diversas áreas do serviço público.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do governo federal de aumentar o valor do Bolsa Família, corrigir a tabela do imposto de renda, renovar o programa Mais Médicos e lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar. Para a deputada, as ações mostram o compromisso do Executivo com os trabalhadores e a população.
Transportes.
Segundo Paulo Folheto, do PSB, a Agência Nacional de Transportes Terrestres do Espírito Santo está funcionando no prédio da Ecorodovias, concessionária responsável pela duplicação de um trecho da BR-101 no estado. Por considerar a situação uma vergonha, o deputado pediu providências para que o órgão fiscalizador mantenha a independência.
Homenagem.
O município de Tuparetama, em Pernambuco, completou 54 anos. Gonzaga Patriota, do PSB, lembrou que Tuparetama já foi um centro de efervescência cultural, mas devido à falta de investimentos na área, enfrenta um período difícil, mas aos poucos vem recuperando o status de cidade cultural.
João Galberto, do PSDB, parabenizou a cidade de Mata de São João pelo aniversário de 170 anos. Ele afirmou que, apesar da crise, o município foi o que mais gerou emprego na Bahia em 2015 e, segundo dados do Ministério da Educação, tem o melhor ensino fundamental da região metropolitana de Salvador.
Segurança Pública.
Na avaliação de delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, um dos sinais de que a segurança pública no Brasil está falida é que até as igrejas estão sendo roubadas. O deputado cobrou investimentos e planejamento para o setor.
O governo do Acre determinou o fechamento de 2 postos policiais no interior do estado, alegando contenção de gastos. Rocha, do PSDB, criticou a decisão, afirmando que a população acreana não deve ser privada de um serviço essencial que o estado tem a obrigação de oferecer.
Saúde.
Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, espera que as recentes epidemias de dengue, zika e da gripe H1N1 sirvam de lição para os gestores de saúde pública. O parlamentar defendeu o fortalecimento das políticas de prevenção e combate às doenças e também de saneamento, especialmente nas áreas de vulnerabilidade social.
José Stedile, do PSB Gaúcho, afirmou que vacinação deve ser vista não como custo, mas investimento. O deputado lembrou que quanto mais os governos municipais, estaduais e federal disponibilizarem recursos para imunizar a população, menor será a procura nos postos de saúde e nos hospitais.
O governo de Mato Grosso do Sul realizou mais uma edição da Caravana da Saúde em Dourados. Segundo Geraldo Rezende, do PSDB, foram feitos mais de 18 mil atendimentos em várias especialidades, como oftalmologia, dermatologia, odontologia, pediatria, neurologia, cardiologia, urologia e ginecologia.
Política.
A admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma na avaliação de Marcon do PT gaúcho representa uma vergonha internacional para a Câmara. Segundo o deputado, apoiar o afastamento de uma presidente legitimamente eleita, sem qualquer crime, revela a tendência golpista da casa.
Marcon criticou ainda o que considera hipocrisia de alguns parlamentares na hora da votação. E citou o caso de uma deputada que dedicou o voto ao seu marido, prefeito de uma cidade mineira, e que no dia seguinte foi preso, acusado de irregularidades na administração municipal.
A insistência do governo em afirmar que está em andamento um golpe no país foi contestada por Domingos Sávio, do PSDB mineiro. De acordo com o deputado, não há como ter um golpe de Estado com todas as instituições funcionando plenamente.
Contrário ao impeachment, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, fez uma análise sobre os pontos negativos do voto sim ao afastamento de Dilma Rousseff. Em suas palavras, houve hipocrisia de corruptos que pediram o fim da corrupção, apoio a torturadores da ditadura e discurso enganoso de mudança de políticos que, na verdade, não querem mudar nada no atual sistema do qual se beneficiam.
Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, discordou da Advocacia-Geral da União, que alega não ter tido direito à ampla defesa na tramitação da admissibilidade do impeachment aprovado na Câmara. Para a deputada, essa é só mais uma tentativa do governo federal de judicializar o processo.
Para João Daniel, do PT sergipano, o impeachment da presidente Dilma se baseia num processo fraudulento, conduzido por forças econômicas e políticas conservadoras e reacionárias, que, segundo ele, alimentam a farsa com o objetivo de acabar com direitos trabalhistas e sociais do povo.
João Daniel também registrou o ato público promovido pela Frente Sergipana Brasil Popular no dia 1º de maio, em defesa da democracia, dos trabalhadores e contra o golpe. Ele elogiou as organizações que compõem a frente pela manifestação no Dia do Trabalhador.
A compra da refinaria de Pasadena trouxe um prejuízo de mais de R$1 bilhão ao Brasil. No entanto, Moroni Torgan, do DEM do Ceará, observou que ninguém ainda foi preso pela má gestão do contrato de compra, autorizado por Dilma Rousseff, quando era presidente do Conselho da Petrobras.
Moroni Torgan destacou ainda que a população está atenta e espera que o Congresso Nacional também investigue e puna todos os parlamentares envolvidos em corrupção.
O relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, deputado Marcos Rogério, prevê que seu parecer pedindo a cassação de Cunha estará pronto para votação no plenário da Câmara até 22 de junho. Ouça mais detalhes na reportagem.
O deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, falou que o parecer dele estará pronto para ser analisado pelo Conselho de Ética até o final deste mês. Marcos Rogério disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou Eduardo Cunha do mandato e da presidência da Câmara, garante o andamento do processo.
Nós temos nesse processo o mais longo da história do Conselho, em razão das muitas manobras que aconteceram. Afastamento de relator, anulação de atos, depois decisões que tentava limitar o alcance das investigações, decisão que tentava retirar o presidente do Conselho. Ou seja, nós tivemos uma série de medidas intempestivas, antirregimentais, ilegais, praticadas pelo vice-presidente da casa no exercício da presidência para ajudar a trancar o processo e que, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é que isso não aconteça.
Marcos Rogério não acredita que o presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, tente obstruir o processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética.
Um dos pontos analisados pelo ministro Teori e que foi determinante para o afastamento do deputado Eduardo Cunha da Casa e da presidência da Casa foi justamente as interferências no Conselho de Ética. Querer insistir no mesmo erro, na mesma prática, pode gerar a mesma consequência, o mesmo efeito. Não acredito que o vice-presidente Maranhão esteja disposto a afrontar ainda mais as decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já deixou claro que não vai permitir esse tipo de interferência.
Marcos Rogério afirmou que o processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética precisa avançar para ser concluído dentro das regras. Caso contrário, tanto o Conselho quanto a Câmara terão sua credibilidade em xeque perante a opinião pública. O processo contra Eduardo Cunha começou em novembro do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Ciccherini.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado afirmou que a justiça foi feita, principalmente porque, segundo ele, Eduardo Cunha agiu motivado por vingança contra a presidente Dilma Rousseff.
Luiz Couto ainda denunciou que o jornal Correio da Paraíba está censurando colunistas que se manifestam contra o impeachment da presidente da República. Indignado, o deputado argumentou que a imprensa deve ser imparcial e informar a população sem inclinação política.
Já Luiz Carlos Busato, do PTB do Rio Grande do Sul, elogiou a condução dos trabalhos durante a votação do impeachment no plenário da Câmara. Ele também parabenizou o trabalho feito pela comissão especial, que analisou o processo antes do plenário.
No entendimento de pastor Marco Feliciano, de São Paulo, o Brasil deve passar por uma profunda reflexão para repensar o futuro e resgatar a esperança de um país melhor. O deputado agradeceu o PSC por votar a favor do impeachment.
Depois que a Câmara dos Deputados avançou no processo de impeachment da presidente Dilma, Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, afirma que os brasileiros renovaram a esperança de ter um futuro melhor.
Newton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro, justificou que o prosseguimento do processo de impeachment foi uma decisão técnica com o viés político necessário para atender o desejo de mudança cobrado pela população.
Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, também defendeu o impeachment da presidente Dilma, argumentando que a administração federal vem sendo desastrosa e que usar os bancos públicos para cobrir o déficit do governo é sim crime de responsabilidade fiscal.
O PPS repudiou as declarações em defesa da ditadura na sessão que admitiu o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Para Arnaldo Jordi, do Pará, esse tipo de manifestação é criminoso.
Na avaliação de Vitor Valim, do PMDB do Ceará, o impeachment não pode ser chamado de golpe, porque está amparado na Constituição Federal. O deputado defendeu ainda que todas as pessoas envolvidas em corrupção sejam punidas.
Lobineto, do PSDB de São Paulo, reclamou que constantemente ouve de parlamentares petistas a expressão golpe. No entanto, o parlamentar ressalta que, até agora, não ouviu nenhuma justificativa ou explicação sobre os desvios de recursos da Petrobras.
Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, observou que, na iminência do impeachment da presidente da República, o Brasil precisa de uma recomposição que envolva uma nova estrutura administrativa do governo federal, das estatais, dos estados e municípios, com repactuação de competências e de um novo sistema tributário.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, comentou que três senadores do PT, integrantes da comissão do impeachment da presidente Dilma, foram citados nas investigações da Lava Jato. Para o deputado, o fato demonstra a ilegitimidade dos argumentos do partido contra o processo de impeachment.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Para Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, todos devem responder por seus atos.
Apesar da atual conjuntura política, Nilton Tato, do PT paulista, informou que a presidente Dilma continua trabalhando pelo Brasil e por um futuro mais justo e sustentável. Ele parabenizou o reconhecimento de processos de demarcação de terras indígenas no Pará, no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Nilton Tato também criticou o constrangimento a que o dirigente da CONTAG, Aristides dos Santos, foi submetido pela bancada ruralista durante audiência na CPI da FUNAI. O deputado lembrou que a organização tem mais de 50 anos de serviços prestados à agricultura no Brasil.
A admissibilidade do impeachment na Câmara deixou Francisco Floriano do DEM do Rio de Janeiro com a sensação de dever cumprido. Agora, o parlamentar espera que o Senado cumpra o rito com celeridade, argumentando que o país não pode ficar parado.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirmou que um eventual governo Michel Temer vai trazer muitos prejuízos ao Brasil. Segundo o deputado, o vice-presidente já assinalou que, caso assuma a presidência da República, vai fazer cortes radicais no orçamento, além de possíveis privatizações.
O PSDB entregou um documento ao vice-presidente da República, Michel Temer, apresentando condições para apoiar um eventual governo PMDBista. Marcos Pestana, de Minas Gerais, explicou que as propostas do partido visam principalmente combater a corrupção, reformar o sistema político e retomar a atividade econômica.
Bongás, do PT gaúcho, afirmou que um possível governo Temer vai começar querendo fixar idade mínima para aposentadoria em 65 anos, sem distinção entre homens e mulheres. Ele observou que Temer não conhece a realidade rural brasileira e que o povo do campo precisa de mais dignidade, não de medidas que tornem ainda mais penoso o trabalho rural.
Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, espera que o Senado confirme o afastamento da presidente Dilma para que o país possa trilhar novos caminhos. O congressista reiterou que Michel Temer está apto a assumir a presidência para promover um governo de coalizão, de união e de reconstrução nacional.
A decisão do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, de anular as sessões que aprovaram o início do processo de instalação de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, dividiu a opinião dos parlamentares.
Nesta tarde, o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que não irá considerar a decisão de Valdir Maranhão e que o processo de impeachment de Dilma Rousseff segue o rito previsto naquela casa. Acompanhe a reportagem.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a decisão de Valdir Maranhão foi correta, porque responde a um questionamento que foi feito durante o processo de impeachment na Câmara e ignorado pelo então presidente Eduardo Cunha.
Quando ele acata a parte do processo, ele comunica também por escrito, da mesma forma como foi pedido a ele, a anulação de 15, 16 e 17 e já aponta que em 5 sessões ele fará nova votação em relação ao mesmo tema que a autorização do impeachment, agora com as ilegalidades e os vícios saneados, né? Foi isso que aconteceu e foi correto o que ele fez.
Segundo Jandira Fegali, irregular foi a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de ignorar a decisão do presidente em exercício da Câmara e seguir com o processo, que está prejudicado porque não existe mais um objeto a ser analisado, uma vez que a votação da Câmara foi cancelada. Já o líder dos democratas, deputado Paulo Dernê Avelino, afirmou que a decisão de Renan Calheiros foi a mais acertada.
Nós entendemos que, ao dar sequência, continuidade ao processo de impeachment, fica este ato que nós entendemos ser nulo, o ato do presidente interino, que consideramos ser nulo, extemporâneo, intempestivo e só teve o condão de criar instabilidade e uma tormenta momentânea no nosso país.
O presidente em exercício, deputado Valdir Maranhão, garante que a decisão foi constitucional e seguiu o regimento da casa.
Mas nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro. Tenho consciência do quanto este momento é delicado, momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos, nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia.
O líder do PSOL, deputado Ivan Valente, afirmou que é contrário à decisão de Valdir Maranhão porque foi tomada de forma autoritária, mas defende que o processo para a instalação do rito de impeachment seja refeito na Câmara, agora de forma mais transparente e sem interferências. O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, informou que amanhã haverá reunião da mesa para discutir formas de anular a decisão do presidente em exercício. Para Beto Mansur, a tomada de decisão de forma autoritária desrespeitou os parlamentares que compõem a mesa diretora da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Valdir Maranhão apontou 4 vícios que justificariam a anulação da sessão da Câmara. A orientação partidária sobre o voto, o que teria impedido a livre manifestação dos deputados, o anúncio do voto antes do encerramento da votação, a ausência da defesa de Dilma na sessão e o fato de a decisão de admissibilidade do processo não ter sido transformada em resolução para ser enviada ao Senado.
Ao decidir não considerar a decisão de Valdir Maranhão de anular a votação do impeachment na Câmara, o presidente do Senado, Renan Calheiros, argumentou que o ato foi intempestivo, pois o Senado já abriu uma comissão do impeachment que totalizou até agora mais de 70 horas de trabalho e ouviu os argumentos da defesa e da acusação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O TCU encontrou falhas nas ações de recuperação de reservatórios do projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto beneficia dezenas de açudes e reservatórios já existentes na região Nordeste. Como são antigos, é necessário que os reservatórios sejam recuperados para operar nos padrões de segurança e de automação do projeto. auditoria, relatada pelo ministro Bruno Dantas, identificou falhas na previsão de recursos e incompatibilidade entre os cronogramas das ações. Também foi verificado que algumas barragens não possuem estudos de recuperação. O TCU determinou que o Ministério da Integração Nacional e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas elaborem um plano de ação em 60 dias para a execução da recuperação das barragens. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.